DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Em Moçambique, continuam a somar-se episódios relacionados com as autárquicas da semana passada. Em Nampula, jornalistas estão a ser ameaçados.
Estamos a receber algumas chamadas com números privados. Alegam que nós devemos ter cuidado e nos culpam pela derrota da Frelimo Kano no município de Nacala.
A RENAMO continua a não aceitar os resultados das eleições em alguns municípios. É o caso de Chimoio e Alto Molucué. Neste último há denúncias de tortura.
Neste momento, em Alto Molucué está uma caça às bruxas. Todos aqueles que participavam na campanha da RENAMO estão a ser presos.
Na Gâmbia foi criada a Comissão de Verdade e Reconciliação, que vai investigar os crimes cometidos na era de Yahya Jammeh. Na província de Nampula, em Moçambique, têm surgido ameaças na sequência das eleições autárquicas da semana passada. O presidente da Sala da Paz, uma plataforma de observação eleitoral, diz estar a ser ameaçado de morte por indivíduos desconhecidos que o acusam de ter facilitado a derrota da Frelimo em Nampula. As mesmas ameaças, pelos mesmos motivos, têm estado a chegar também a repórteres da Rádio Encontro e Watana. Sitolo Tchek tem mais informações.
Está instalado o clima de medo entre alguns jornalistas em Nampula, que fizeram a cobertura integral e em tempo real da votação da última quarta-feira. Desde sábado, o diretor e o diretor adjunto da Rádio Encontro, emissora da Igreja Católica, os padres Bem-vindo Tapa e Cantífula de Castro, estão a ser alvo de ameaças de morte por indivíduos desconhecidos, alegadamente por terem influenciado as eleições com vista à derrota da Frelimo na cidade de Nampula. Os problemas das ameaças não são novos, de acordo com o diretor adjunto da estação emissora, padre Cantífula de Castro.
Tudo começa a quando da realização das eleições intercalares aqui no município de Nampula. Primeiro, a Rádio Encontro sofreu interferência na sua frequência de emissão. Seguiu-se a isso ameaças de morte depois das eleições intercalares que culminaram com a vitória do Partido RENAMO na autarquia de Nampula. Na sexta-feira, quando a comissão divulgou os resultados, no sábado de manhã, inclusive domingo, de forma persistente comecei a receber telefonemas com números privados, a ameaçar de morte, a dizer que devo me cuidar com o meu colega padre Bem-vindo, porque a todo momento os nossos dias estão contados.
O padre Cantífula de Castro diz que a sua emissora não reportou à polícia as ameaças recebidas, acusando as autoridades de passividade quanto às queixas anteriores da Rádio Encontro. No entanto, o diretor adjunto da Rádio Católica já reportou o caso a outros órgãos, como o Núcleo de Misa Moçambique e Nampula.
Não participamos a polícia não, porque consideramos que não vai surtir nenhum efeito. Para nós isto é uma clara perseguição para intimidar-nos.
Além da Rádio Encontro, também jornalistas da Rádio Watana, uma outra estação afeta à Igreja Católica, na cidade de Nacala Porto, dizem estar a ser ameaçados por pessoas desconhecidas que suspeitam pertencer a Frelimo. Um jornalista daquela rádio, que pediu o anonimato, descreveu a DW África as ameaças recebidas.
Estamos a receber algumas chamadas com números privados. Alegam que nós devemos ter cuidado e nos culpam pela derrota da Frelimo Kano no município de Nacala. E eles dizem que se nós continuarmos a sumir, vão nos fazer sumir do mapa. Somos substituídos pela MISA e deveríamos fazer uma carta para podermos submeter ao comando distrital daqui em Nacala. Já fizemos isso.
A DW África tentou sem sucesso ouvir a polícia sobre este caso esta segunda-feira. Citou o check DW Nampula.
Em Chimoio, o maior partido da oposição moçambicana, a RENAMO, está a contestar os resultados divulgados pela Comissão Distrital de Eleições da cidade, que dão vantagem à Frelimo. A comissão promete responder às reclamações esta terça-feira, mas os protestos já resultaram em violência. Também aqui há relatos de jornalistas agredidos. Detalhes com o nosso correspondente Bernardo Jequete.
Segundo a Comissão Distrital de Eleições da cidade de Chimoio, a Frelimo saiu vitoriosa das eleições da passada quarta-feira com 51% dos votos contra os 43% da Renamo. O MDM obteve apenas 6%, mas a Renamo recusa aceitar estes resultados. Manuel Makokov é o cabeça de lista do partido na cidade de Chimoio.
Nós também reclamamos relativamente a percentagem que foi erradamente calculada. Reclamamos sobre esses aspectos e nós não concordamos com esses resultados. Para nós, no mínimo, essas mesas onde há esses problemas, as eleições deviam ser anuladas.
Contactado pela DW África, o presidente da Comissão Distrital de Eleições da cidade, Pedro Manipero, afirmou que recebeu a reclamação da Renamo e garantiu que ainda esta terça-feira a Comissão Eleitoral deverá responder visando esclarecer os pontos submetidos pelo partido. Entretanto, durante o fim de semana, a cidade de Chimoio foi palco de violência na sequência de um protesto de membros e simpatizantes da Renamo, junto à sua delegação, manifestando-se contra os resultados que estavam a ser anunciados pelos órgãos eleitorais à escala nacional.
Já ganhamos! Estamos querendo a nossa vitória! Eles nos dizer que a Renamo já ganhou para nós sairmos daqui! Se é isso, vamos permanecer!
Dois delegados da Renamo na cidade e da província foram espancados na manifestação, bem como jornalistas que se encontravam no local. Foram espancados por membros do partido Renamo antes da chegada do contingente policial que interveio naquele tumulto para socorrer os delegados e os jornalistas. Saulo Dima, repórter de imagem da televisão Miramar, é uma das vítimas dos confrontos.
Estávamos há dias em campanha. Os partidos políticos estavam atrás de nós para podermos publicar propagandas políticas e de repente começam a nos proibir para fazer certos trabalhos. Então, isso é preocupante. Afinal de contas, nós jornalistas somos queridos há algum tempo, outro tempo já não somos queridos. Eu sofri, sim. Tenho um problema de membro superior direito, que eu consegui graças à agressão dos membros da Renamo.
De Chimoio para DW, Bernardo Jaquete.
E hoje queremos saber o que acha das ameaças levadas a cabo por parte de membros dos diferentes partidos a jornalistas. Perguntamos-lhe assim quais devem ser, na sua opinião, as medidas que as autoridades moçambicanas devem tomar para fazer frente a este tipo de ameaça. Comigo tenho Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. Já temos reações?
Bom dia. Muitos comentários já, Raquel. David Monjano escreve no Facebook da DW que as autoridades devem tomar medidas, mas sem reparar na cor partidária e agir de acordo com a lei. Também nos escreveu Edu Langa, que diz que não resta dúvida de que é o partido no poder que está a ameaçar jornalistas. Lembremos-nos que antes das eleições o governo tentou sempre pôr pressão à imprensa com as maiores taxas. A Frelimo nunca se sentiu à vontade por perder eleições e por isso sempre tem tentado dominar os órgãos do Estado, o que não está certo num país que se diz democrático. Para este ouvinte, a justiça é a única alternativa capaz de manter a lei e a ordem. A justiça, diz, não pode depender dos políticos.
Obrigado, Madalena. Saiba como ainda pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
Ainda em Moçambique, na Zambésia, a Renamo também está a contestar os resultados das eleições autárquicas e diz que mais de 20 civis e membros do partido estão detidos desde a madrugada desta segunda-feira na autarquia de Alto Molucoé, no norte da província. O partido da oposição afirma ainda que dezenas de simpatizantes e civis estão a ser torturados pela polícia. As autoridades, por sua vez, desmentem todas as acusações, como nos faz saber Marcelino Mueia.
José Palácio, cabeça de lista da Renamo na Vila do Norte da Zambésia, descreve um ambiente de terror na autarquia desde as eleições da quarta-feira.
Neste momento, em Alto Moloco, está uma caça às bruxas. Todos aqueles que participavam na campanha da Renamo, todos aqueles que durante a caravana da Renamo eram simpáticos, estão a ser presos. Ninguém acorda aqui a população. E as prisões continuam. E mais, não são só membros da Renamo, é população. O problema é que não estão a ser presos por serem membros da Renamo.
Renamo e população que não esteve a participar na campanha da Frelimo.
O cabeça de lista da Renamo denuncia a tortura dos seus apoiantes.
Todo mundo que passou na campanha da Renamo está sendo notificado. Ontem esteve a torturar umas pessoas, uns comerciantes, algemando e tudo mais, sempre dizendo que são membros da oposição. Estamos num ambiente de autêntica bandidagem, tudo criminal.
O comandante da polícia em Alto Moloko, António Mangente, desmenta as acusações.
As pessoas estão livres de falar aquilo que acharem. Eu não tenho essa informação. Depois daquele vandalismo, daquele dia que durou duas horas de tempo, até aqui ainda não há nada.
Além dos detidos apontados pela Renamo, vários membros e apoiantes do partido terão sido notificados pela polícia. Josina Esperança, simpatizante da Renamo, foi uma das visadas.
Chegou a secretária do bairro com notificação, encontrou uma miúda. Perguntou por mim, foi dita que eu já vim ao trabalho. Então, à tardinha, a própria senhora, a secretária, traz a notificação. Não sei, eles já estão notificados. Muita gente já foi notificada. De princípio, eu não vou deixar meus trabalhos correr para lá. Minha residência é aqui no Willy, onde estou. Vai passar para eles, como é que vão arranjar meus? Eu não hei de sair.
A Renamo continua a contestar os resultados eleitorais de quarta-feira, que deram a vitória a Frelimo. A Renamo já submeteu a contestação ao Tribunal Judicial do Distrito de Alto Moloko e está, neste momento, a aguardar a resposta dentro de 48 horas, conforme a lei. De Climão para a DW, Marcelino Moia.
DW Notícias.
Em Angola, o governo submete hoje a proposta do Orçamento Geral do Estado para 2019 aos parceiros sociais para discussão pública. O documento será submetido em breve à Assembleia Nacional, que disse o seu presidente Fernando Piedade Dias está pronta para viabilizar programas virados para a melhoria das condições socioeconómicas do povo. O encontro de hoje, que junta representantes de associações e organizações da sociedade civil e parceiros do governo, será presidido pelo Ministro de Estado para o Desenvolvimento Económico e Social de Angola, Manuel Nunes Júnior. O governo da República Democrática do Congo está a investigar a expulsão de Angola dos cerca de 200 mil congoleses. Numa entrevista à France Press, o porta-voz do executivo congolês frisa que as alegações contra Angola são muito graves, uma vez que há relatos de expulsões violentas e até mesmo de mortes de congoleses. Angola nega que tenha havido violência e afirma que os congoleses estão a sair de forma voluntária. Em São Tomé e Príncipe, o secretário-geral da Ação Democrática Independente no Poder garantiu ontem que o partido vai aceitar os resultados das eleições que forem anunciados pelo Tribunal Constitucional. Levi Nazaré, que falava aos jornalistas à saída de um encontro promovido pelos antigos presidentes Miguel Trovoada, Manuel Pinto da Costa e Leonel Mário Dalva para discutir o atual quadro político no país, apelou ainda para que todos os atores políticos se envolvam na formação do próximo governo.
DW África, Deutsche Welle.
Gâmbia lançou esta segunda-feira uma comissão da verdade que pretende investigar os crimes cometidos no país na era do ex-presidente Yahya Jammeh. Os 11 membros que integrarão este grupo de investigação vão começar assim a ouvir testemunhas sobre os 22 anos de opressão do regime de Jammeh, com o objetivo de punir os responsáveis e trazer finalmente justiça às vítimas e suas famílias. Yahya Jammeh chegou ao poder em 1994, depois de um golpe de Estado. Estabeleceu um regime de opressão e corrupção, durante o qual foram muitos os seus opositores e jornalistas que foram sequestrados e torturados. Foram 22 anos de execuções sumárias, tortura e violação por parte da temida Agência Nacional de Inteligência. Inspirada na investigação sobre o apartheid levada a cabo na África do Sul, a Comissão da Verdade e Reconciliação na Gâmbia pretende assim repor a verdade, como explica o atual ministro da Justiça da Gâmbia, Abubakar Tambedu. O medo dominou o nosso país por mais de duas décadas, com as mães a temer todas as noites, aquela em que os seus filhos e maridos não regressavam a casa por terem sido sequestrados ou abatidos. A tortura era diária.
was never a certainty.
Muitos dos responsáveis por este tipo de crimes foram presos. No entanto, outros, como é o caso do próprio Yahya Jammeh, vivem no exílio. É tempo da verdade vir ao de cima, diz Fatou Bensouda, da Procuradoria-Geral do Tribunal Penal Internacional. Para que o país avance, deve esforçar-se para perceber quais foram os erros do passado. Deve identificar e fazer com que os responsáveis respondam pelos seus atos, trazer a justiça que as vítimas e suas comunidades tanto desejam. Oji e Babaidara são duas das vítimas que sofreram nas mãos dos agentes de segurança de Jammeh. Agora, saúdam a criação e o trabalho desta comissão. Eu sofri o suficiente. Fui preso e torturado 22 vezes, tendo perdido um olho. A minha esposa foi presa juntamente com amigos meus. Um deles não aguentou a tortura e morreu. O meu pai era jornalista. Um dia, quando estava a ir para o trabalho, foi baleado e morreu. A partir daí, tenho viajado de país em país em busca de justiça.
DW Notícias.
Mais 39 migrantes, um deles sem vida, foram ontem resgatados ao largo de Tânger pela Marinha Marroquina quando tentavam chegar à Espanha. De acordo com os mais recentes números da Organização Internacional para as Migrações, mais de 43 mil migrantes chegaram à Espanha desde o início deste ano. Os deputados do Parlamento Europeu juntam-se às muitas personalidades que têm opinado acerca da situação política no Brasil. Os parlamentares lançaram um manifesto pedindo aos brasileiros para salvaguardar a democracia das tentações do populismo, afirmando que a única maneira de o fazer é dizer não ao candidato Jair Bolsonaro. No dia 28 de outubro, o povo brasileiro será de novo chamado às urnas para votar na segunda volta das eleições presidenciais. A mais recente sondagem levada a cabo pela Ibope e revelada ontem, dá ao candidato Jair Bolsonaro 59% das intenções de voto contra 41% para Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. A Alemanha extraditou na noite desta segunda-feira um marroquino condenado em Hamburgo pela cooperação nos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. Monir El Mutasadek, de 44 anos, foi condenado por pertencer a uma organização terrorista e ter ajudado na preparação dos atentados em Nova York e Washington. Foi libertado um pouco antes de completar a sua sentença de 15 anos, na condição de ser deportado para o seu país natal, Marrocos. Caso volte a pisar solo alemão nos próximos anos, será detido.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal, o que acha das ameaças levadas a cabo por parte de membros dos diferentes partidos a jornalistas em Moçambique. Queremos saber quais devem ser, na sua opinião, as medidas que as autoridades moçambicanas devem tomar para fazer frente a este tipo de ameaça. Chegaram mais comentários, Madalena?
Muitas mensagens. Frederico dos Santos acha que as ameaças parecem vir de pessoas do governo e aí é complicado, diz este nosso ouvinte. Hélio Reino Sal afirma que este fenómeno das ameaças está a ser criado pelo Partido Frelimo, pelo facto de não estar a reconhecer a derrota. É uma atitude má a que o partido no poder está a demonstrar. Aliás, a Frelimo está a mostrar ao mundo que está a governar Moçambique, mas nunca foi eleita pela maioria dos moçambicanos. Para pôr ordem neste cenário, diz Hélio Reino Sal, a CNE e o SOTAI devem repor a verdade dos resultados, nada de deixar ladrões de votos por aí. Também diz que não consegue perceber o facto da Frelimo ir sempre para as eleições sem estar preparada para a derrota. Além disso, é triste que os observadores da CPLP, que deviam acompanhar o processamento dos dados em caso de manobras, agora estão silenciosos. Albino Manuel de Nampula acredita que a única maneira de tomar medidas é a união do povo nas próximas eleições para derrubar este leopardo que mesmo sabendo que perdeu, não quer deixar o poder. Iliote Macamo, de Maputo, escreve que as agressões a jornalistas constituem uma mera falta de respeito para com esta classe de profissionais. É missão destes fazer a cobertura e manter o cidadão informado. É um crime que viola a liberdade que esta classe goza, a liberdade de imprensa. As autoridades competentes têm um desafio muito grande de proteger esta classe. Haja respeito pelos jornalistas, pede Iliote Macamo, tal como também outros ouvintes que nos escreveram, Raquel.
Muito obrigada, Madalena. Agradeço também a si que nos acompanhou aí desse lado. Se quiser saber mais sobre estes temas, aceda à nossa página www.dw.com/português. Nós regressamos mais logo. Tenha um ótimo dia.